tal do product discovery é uma falácia, né? É só um cano para entregar o produto que eu quero lá do outro lado.
Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo nesse episódio está ela, claro, Bruna Castro. Tudo bem com você, Bruna?
Oi, gente. Bom filho a casa torna, como sempre. Já tô virando figurinha carimbada aqui já. Tá na hora de chamar mais gente, né? Brincadeira.
Já é sócia do Product Gurus, né, Bruna?
Já virei sócia. Inclusive, tem ações na bolsa do Product Guru, tá?
Sim.
Você sabe que Paulo é bilionário, né, gente?
É. Eu
tenho minha sociedade.
Eu tenho Elon Musk no meu WhatsApp, é isso.
Com certeza. Parça.
É isso. Alô, Elon. Só joga um tweet lá chamado Project Gurus e é pronto. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado, e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes, voltada a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPay, Gympass, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Project Gurus, claro, você tem um incentivo de R$600 usando o cupom PRODUCT_GURU, sem o S no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio. Certo? Combinado? Corre lá no site da Terra e aproveite. Agora vamos pro papo. Por anos, os designers reivindicaram mais poder de decisão nas companhias com o objetivo de construir produtos que servem ao usuário ao invés de interesses corporativos ou do avanço tecnológico puro e simples. Mas qual é o papel do design nos negócios? Será que design é tão importante assim? Em busca dessas respostas, a gente chamou a rainha das rainhas de UX, aquela que tem Don Norman no seu WhatsApp, a Miris Fernandes. Seja bem-vinda ao Project Gurus, tudo bem com você?
Oi, gente, nossa, essa apresentação me deixa tímida, algo que é difícil. Obrigada pelo convite, gente, que bom te encontrar aqui a Bruna, com quem eu já tive a oportunidade de falar. E te conhecer, Paulo.
A honra é minha. Eu estou me sentindo privilegiado. E a gente vai começar já o episódio, Amiris. Conta pra gente qual é a sua história.
Minha história é uma história que eu acredito que muitas pessoas vão se identificar. Eu fiz tudo errado, mas deu certo. Eu sou uma pessoa que escolheu uma profissão muito cedo e que errou. Aí eu mudei de profissão e fui parar no marketing, fui trabalhar primeiro em vendas, né, e me dei conta que eu precisava de uma formação em marketing, fui fazer MBA, isso me levou a trabalhar em diversas verticais de consumo, então, desde óleo lisa no supermercado até produtos de beleza. Rodei pra caramba, fiz muita coisa e o MBA me deu a chance de estar numa posição onde eu tive o privilégio de ser apresentada à internet, o que me levou a querer trabalhar com comércio eletrônico quando ninguém falava disso. Por sorte, meu marido e eu concordamos, meu marido número 2, já não era o número 1, concordou da gente ir para os Estados Unidos e a gente poder fazer os nossos, cada um, né, realizar seu sonho. E lá fomos nós. E numa dada altura do campeonato, a minha professora de comércio eletrônico me convidou para dar aula lá na escola. Então, eu dei aula no lugar dela, que era a minha professora. Eu fiquei espantadíssima, mas ok, deu tudo certo, dei aula em inglês. A gringa aqui dando aula em inglês para os caras, de comércio eletrônico, que mal estava começando. Voltamos para o Brasil, eu cheguei aqui numa terça-feira, na sexta-feira fui almoçar com um amigo, na segunda-feira eu fui para uma entrevista, na terça eu estava empregada. Desse jeito, porque eu vinha com um conhecimento que poucos tinham. Fiquei nessa empresa que foi a Ogilvy Interactive durante um ano, e aí eu descobri que eu não queria mais trabalhar daquele jeito, né, para a agência. A agência com uma visão, aqui entre nós, bastante míope do que é entregar valor para o cliente. Tá? Então, aí as agências provando que essa visão míope leva você para o buraco. Aí, quando eu saí disso, eu já tinha uma empresa, porque assim que eu cheguei no Brasil, aliás, quando eu estava na faculdade lá fora, eu já sonhava em ter minha empresa de consultoria. E eu peguei e montei essa empresa. Na verdade, ela me serviu no início da carreira para poder dar as notas das minhas aulas, porque quando eu cheguei no Brasil, a gente queria contratar e não tinha ninguém. Então, eu montei o primeiro curso de comércio eletrônico deste país. Nessa mesma época, conheci o pessoal da USP e estávamos falando em UX, UPA, né? Hoje é UXPA. Anos depois a gente montou o UXPA Brasil. Teve muitos reinícios, na verdade, porque foi meio, era difícil, né, manter tudo ao mesmo tempo. Minha história, só para resumir, durante o tempo que eu estava trabalhando como CLT, meio período, fazendo, tocando a minha consultoria e dando aula, eu resolvi fazer doutorado. Na verdade, eu já tinha o sonho do doutorado, me falaram que eu precisava fazer o mestrado brasileiro, entrei como mestrado brasileiro, me mandaram para o doutorado direto, dali eu fui para Dinamarca trabalhar com games, voltei. Nessa história toda, acabou que em 2011 vendi minha empresa para o pessoal do Buscapé, fui trabalhar com eles, fiquei muito próxima do Romero, e saí de lá quando ele saiu, 2015, e aí eu aceitei um emprego na Argentina. Na Argentina me chamaram para ir para os Estados Unidos para trabalhar com algoritmo, que eu não tinha mais vaga ideia do que era, onde estava, o que significava, mas me falaram, vai ser bom para você. Eu, tá bom, fui lá trabalhar com algoritmo e pronto, e aprendi. Voltei e quando eu me deparei, eu estava de novo em UX. Ao chegar a marca de 60, eu disse para mim, a coisa que eu mais quero fazer, na verdade, nesse ponto da minha vida, é me dedicar a estudar e dividir o que eu sei com outras pessoas. Quero ajudar outras pessoas. Acabei de me formar em Design Your Life, né, que é a metodologia de mentoria que hoje está lá como base para os alunos de design em Stanford. Então, sou coach certificada por eles. Fiz curso na Alemanha, curso de metodologia sistêmica, que também é um negócio super, né? Não é uma coisa nova, mas é nova para a gente. Muita gente conhece um pedacinho do pensamento sistêmico, que é a constelação, mas é muito mais do que isso, porque o pensamento sistêmico está calcado em neurociência e em física quântica. Então, é um negócio muito louco para a gente tratar as pessoas só trabalhando o cérebro e o emocional delas. Muito legal. Tem um resultado excelente. Então, eu resolvi fazer isso e é isso que eu estou fazendo por enquanto. Paulo, desculpa que é uma longa história, porque a pessoa é velhinha.
E aí, ô Amires? já com toda essa sua história, toda essa sua vivência, qual é o papel do design nos negócios?
Eu acho que chegou pau.
Pau. É, eu vou te falar uma coisa que eu acho que a gente tem que olhar, né, com cuidado. Existe uma visão da palavra uma design que é uma visão artística, que é a entrega do belo, do esteticamente correto, dentro de uma série de parâmetros de temperatura e pressão. Lembre-se que uma das grandes escolas de design dos Estados Unidos nasceu de dissidentes da Bauhaus que foram para Chicago fundar a Escola de Design de Chicago. E eles falam de forma e função. E quando você fala de forma e função, né, forma, a beleza, a função, você está falando de resolver um problema da melhor maneira para uma pessoa. Ponto final. E quando a gente fala de design, olhando por essa ótica, a gente está falando resolver problemas. Então, no momento em que nós pararmos de olhar para nós mesmos como pessoas que estão atrás da melhor solução para o usuário, porque pura e simplesmente o usuário precisa ser ouvido dessa maneira ingênua, que essa informação chega na mesa de negociação, a gente vai encontrar um lugar. Eu vou fazer jabá. Eu tenho um curso chamado Linguagem de Negócios para Designers. O que eu ensino é: para de chegar na reunião falando da porra do usuário, caralho. Sabe por quê? Porque o que o cara tá de negócio está ouvindo do outro lado é Sravels, Ravels, Ravels, whisca sachê. Não significa nada para ele. O dia que você chegar para ele e disser: meu amigo, todas as vezes que você permite que um product manager invente um feature, ou que você chega para ele e fala assim: quero um feature da Casa do Chapéu. Não fez nenhuma pesquisa, não sabe se aquilo é necessário, e recruta todo o TI, todos os recursos internos de uma empresa para criar uma coisa que ninguém quer, o que você está reproduzindo é algo que a indústria, indústrias como Unilever, Procter & Gamble e tantas outras, fizeram durante os anos áureos do marketing. E no final da década de 80, um pesquisador chamado Ian Kelovich, do MIT, fez um levantamento fudido, não só de todos os produtos que foram para o mercado baseados em pesquisas que saíam dos cornos, que não dá para falar outra coisa, do marketing, que queria provar que aquela ideia era boa, e que deram só com os burros na água. Final da década de 90, no início da década... Desculpa, no final de 80, início da década de 90, 91, 92, aparecem dois livros, um na área de economia e um na área de marketing. Um se chama The Experience Economy e o outro é Marketing Experience. E os dois dizem: tudo o que nós pensamos sobre como deve ser feito produtos está errado, porque as pessoas não querem produtos, elas querem experiências. Essa coisa que a gente tem, ai, porque UX está na moda, porque UX não sei o quê, porque, ai, porque UX... Na verdade, é muito antiga, e muito bem estudada dentro do marketing, dentro da economia, dentro de uma série de lugares, e a única razão de ser foco neste exato momento é porque todas as empresas estão desesperadas para ganhar dinheiro e elas não sabem, e elas têm muito concorrente de todos os tamanhos e elas não conseguem fidelizar cliente. Ponto final.
Fechou, acabou. Porra! Então... Pode terminar esse podcast, caralho.
Designers têm que aprender linguagem de negócio. Eu não posso estar na mesa de negociação com o cara de negócios falando usuário. Eu tenho que falar: você está perdendo tantos dinheiros. Tantos dinheiros.
Exatamente. Nossa, é isso que eu sempre falo.
Eu não vendo consultoria falando, eu pesquiso usuário. Eu falo para ele, eu mostro para você onde está onde tá saindo o teu dinheiro por entregar o produto errado. Sim. E eu conserto para você. E eu vou trazer para você lucro, que hoje você não tem.
Amém.
Amém. Amiris.
Posso engatar uma pergunta depois? Não, faça uma observação, depois eu vou engatar a pergunta no papo dela.
Eu ia engatar uma pergunta, que é... Que seria eu tentaria colocar um pouco mais de gasolina nesse fogo. Adoramos. No parquinho que a Miris já botou, que é a seguinte: então você acha que os designers de hoje se preocupam muito na influência do design, se é suficiente em um produto ou negócio, ao invés de focar em fazer produtos que resolvem problemas reais das pessoas? Você acha que eles estão muito no artístico ainda?
Eu acho que pela forma como são educados nas escolas, pela maneira como... pelo nível de... Me perdoa, mas o nível de discussão de UX que eu vejo nas redes é baixíssimo. As pessoas não sabem do que estão falando. Durante a pandemia, milhares de pessoas baixaram não sei quantos livros que elas não leram, porque fica claro que não leram, porque não sabem do que estão falando. Sabe? Quando eu vejo, ai meu Deus do céu, quando eu vejo uma criatura falando, você pode responder essa pesquisa, porque eu estou fazendo um curso e eu quero saber se o meu produto tem fit com o mercado. Quando eu vejo isso, a minha vontade é de vomitar. Porque isso mostra que tem alguém ensinando a metodologia errada pra caralho. Isso daí é um crime metodológico. Isso daí só pode dar em produto egocentrado, sem visão de mercado, e que acaba dando com os burros na água, igual os produtos da década de 80, de tantas Procter & Gamble que a gente viu na vida, sabe? E eu estou dando exemplo disso pela pura e simples razão de que a gente os product managers estão sendo educados para se comportar como na década de 80.
Sim, nossa.
E quando marketing recruta UX dentro das empresas, age como década de 80 porque está sendo educado dessa forma. Um dia desses, eu chamei um profissional para falar de pesquisa quantitativa, e aí quando ela me mostrou o material, eu falei, você vai tirar essa sua fala sobre pesquisa qualitativa, porque essa sua fala desmerece quem nós somos e o que a gente entrega.
O que ela falou?
Ela falou, mas do que você está falando? Porque as decisões são tomadas sobre números. Eu falei, as decisões deveriam ser tomadas sobre mixed methods. Mixed methods, que é que é modernérrimo, mas já tem 10 anos que a teoria saiu. E que só alguns malucos, feito eu, propõem para cliente. Por quê? Porque nós não podemos... Se eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa, eu deveria entender que o que eu estou observando é, no início da criação de um produto, são oportunidades. O que a pesquisa quanti fecha no final é de que tamanho é a porra da oportunidade. E aí, com mixed methods, eu consigo fazer as coisas direito. Os meus cursos estão todos disponíveis, amores. É só querer fazer que vocês vão pensar diferente.
Ou seja, não, ela resumiu, vamos supor, os números a quanti.
Ela resumiu tudo a quanti. Mas essa visão que ela tem, independente de eu ter me aborrecido, é a visão dos nossos clientes quando nós vamos apresentar UX Research ou as coisas que a gente tem para falar.
É o meu dia a dia, em todo lugar que eu trabalho.
Em todo lugar que você trabalha. Porque o engenheiro ele é educado a tomar decisão em números. E ele acha que esse é o jeito correto. Quando, na verdade, não existe certo ou errado, né? Eu preciso, o que o método qualitativo traz é um monte de oquês e o número diz os quantos. O que quanto junto é mais poderoso do que o quê e do que quanto separadamente. Então, essas coisas deveriam, nessa altura do campeonato, estamos em 2021, caminhando para um quarto de século deste século, caramba. Então, vamos olhar isso com carinho, sabe? De outra forma, eu sei que eu estou falando de coisa que ninguém nunca fala e que não é voz corrente do mercado, mas se tem um problema que a Dona Mires tem, é que a Dona Mires está sempre 10 anos na frente do que o mercado está falando. Eu me lembro que quando eu falei a primeira vez, eu apresentei a primeira vez, na época era o Web Trends, hoje é o Google Analytics. A primeira vez que eu mostrei isso, as pessoas olharam para... a minha avaliação foi, essa professora é muito chata porque ela ensina coisas que a gente não precisa e não usa. E eu falei, quando meu coordenador me mostrou, eu falei, querido, foda-se, essa pessoa não sabe o que está falando.
Sim,
você pode censurar, querido. Pode censurar do jeito que você quiser. Eu falo palavrão. Porque, sabe, tem uma
porra, Mires, não fala palavrão, caralho.
Pois é. Sabe, tem uma hora que você tem que também ter coragem de enfrentar o fato de que muitas pessoas não chegaram até a informação. E que você, o teu papel é abrir o espaço a facão. E acabou. Sabe? E acabou. E você não gostou? Putz, que pena. Lamentavelmente, um dia desses uma hater me chama no direct falar não sei o quê, um monte de coisa assim. Eu falei, é mesmo? Não gostei da sua aula, não gostei, você fala muito, você não me deu case. Eu falei, querida, não adianta.
Ai,
aí eu falei assim, querida, eu não vou te dar case. Você
vai sair daqui amanhã.
Não, não vou te dar case, eu vou te dar exercício. Você não entendeu que eu vou te dar exercício e que com certeza você não vai conseguir fazer.
Nossa, eu ia falar justamente isso. Eu falei, cara, os cursos estão se adaptando. Às vezes as pessoas me perguntam que curso eu indico. Eu não conheço, não tem como eu indicar, mas o pouquinho que eu conheço, eu vejo que os cursos se adaptaram aos alunos. Não o contrário, não é mesmo, Amiris?
Existe uma visão neoliberal. A palavra é essa,
total,
neoliberal,
sim.
Em cima dos cursos, com a abertura dos cursos como produtos, né? Obviamente, eu estou tentando o tempo inteiro agradar o aluno para poder fazer que ele compre mais, que ele fale bem, etc, etc. Eu, total. Se você olhar, eu sou o único curso de entrada de novos entrantes para o universo de UX que faz seleção de alunos. E eu não aceito mais do que 20 alunos. Por quê? Porque eu vou ficar em cima dos 20 igual uma águia e eu vou saber exatamente onde o cara está aprendendo, onde o cara não está aprendendo, se ele está fazendo, se ele não está fazendo. São 20 pessoas do BOP. Se você vai sair daqui, faca na caveira, você vai sair sabendo. Eu não quero 200 mil. As pessoas falam assim, veio um marqueteirozinho desses, né? A lá, Érico Rocha, pra, né, com uma cafoneta, para falar, não, então, você tem tudo, porque você poderia ganhar milhões. Eu falei, eu não quero, não é que eu não quero o dinheiro, não vou dizer, sim, que eu não quero o dinheiro, mas eu sou chique, amor. Eu não sou para todo mundo, de verdade. Não é todo mundo que vai aguentar eu pegar e dar para ele 5 capítulos de livro para ele ler antes da aula.
Não vai.
E eu quero que você...
As pessoas não querem isso, não querem.
Não, a pessoa quer ir lá e ainda fala assim, um dos alunos, né, de uma das escolas chega para mim e fala assim, não, porque não sei quem que está orientando esses alunos, óbvio que sou eu que sou coordenador, para esses professores, porque o professor me dá pouco conceito em aula, um monte de coisa para ler em casa e eu tenho que fazer muito exercício em sala de aula. Falei, querido, a coordenadora sou eu e eu estou dando os cursos exatamente como Stanford dá. Você não pagaria tubos para ir para Stanford?
Pagaria caladinho.
Pagaria caladinho. Então, aqui é o mesmo nível, amor, e você tá ruim para você, pede para sair. número 2. Pede para sair.
Mas é verdade. Esses dias uma pessoa, toda pessoa que me manda, a Miri sabe que ela também recebe. Trocentas mensagens no inbox. Bruna, me indique um curso, me indique um curso, me indique um curso. Todo mundo quer a bala de prata do UX. O que, que eu falo? Olha, não vou te indicar o curso, porém, vou te indicar livros que foram que realmente... Eu sempre falo isso, foi o que revolucionou a minha carreira, foram os livros. Aí eu passo uma listinha lá dos livros que eu sempre...
O cara não lê, o cara quer resumo.
Poxa, Bruna, não tem nenhum curso. Ah, vai, fulano. Tu tá de sacanagem, né, fulano? Caraca, eu tô te dando um livro bacana, você vai pagar, sei lá, 30 pau nesse livro, se duvidar tu pega no Piratovski. E tu quer pagar 3 pau de curso? Tu prefere pagar 3 pau de curso?
Não, prefere. Não. Tem uma outra coisa que eu vejo de monte nos grupos. De Paulo, você tem que me passar mais pergunta, né? Mas porque o Paulo tem que se me largar, eu falo aqui até amanhã. A história é a seguinte: o cara vai lá e pergunta: esse curso é reconhecido pelo RH? Amor, desculpa. Você sabe o que, que eu, como gestora, quero? Eu não quero o teu diploma.
Sim.
A menos que o teu diploma seja aquele que prova ou que traz dentro da... a metodologia seja reconhecida de tal maneira que eu tenha certeza de que você, ao sair, é capaz de fazer alguma coisa. Por que, que eu escolho ter 20 alunos, estar em cima deles e fazer flipped classroom e ter exercício em sala de aula? Porque eu quero que os alunos que saírem do meu curso sejam reconhecidos como os caras que são júnior, que eu posso confiar que o cara faz.
Porra, Miris, já me vendeu. Eu tô aqui assim, eu vou sair aqui agora do nosso papo e eu vou comprar todo o teu curso, cara. Caguei. Não, tô falando sério, real, né? Brincadeira, não. Eu vou fazer um curso da Miris, porque, tipo... cara, eu tô adorando essa fala.
Porque é muito fácil vender sonho, mas eu estou te vendendo, e eu sempre falo para as pessoas, as pessoas vendem uma ideia de que ir para UX, que o UX abraça todo mundo, acolhe, e que dá para trabalhar fácil, etc, etc. A grande verdade é que não é bem assim, porque eu me lembro que quando eu fiz a transição de carreira, que eu tive que absorver todo o vocabulário de tecnologia, tive todo o vocabulário de design, todo o vocabulário, e fazer um sincretismo religioso com os negócios, eu chorava, mas eu chorava de cansaço de tanto que eu estudava. Porque adquirir um novo vocabulário e adquirir uma nova competência de execução não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Outra coisa que eu procuro quando eu estou procurando aluno. Amiga, você vai ter que ser resiliente. Você vai ter que mostrar para mim que você tem sangue no zóio para estudar, para querer ser bom, porque eu vou pegar o teu trabalho e eu vou dizer tudo que está errado. Eu não vou passar a mão na tua cabeça. Eu não vou ser legal, nem boazinha, e nem ficar... Se o trabalho tiver uma merda, você vai ouvir. Não vou falar exatamente com essas palavras, eu falei, amiga, é o seguinte, faz tudo de novo, leia o que é para eu fazer? Leia o capítulo tal do livro tal, veja tal coisa que está gravada, e depois você volta aqui com alguma coisa inteira. Tenho certeza que isso saiu porque você não estudou.
Ai, deixa eu aproveitar, eu queria muito voltar, emendar o que você está falando, dessa questão dos cursos estarem... banalizando a área, etc, etc, mas também voltar para uma coisa que a gente estava falando do que o Paulo falou, palavra artístico. Aí eu vou ler aqui que eu separei, peraí. O Maeda, no texto dele, ele diz o seguinte: mais da metade dos designers ainda quer fazer coisas bonitas e eles não conseguem evitar isso. É uma competência de fábrica, fecha aspas. Só que eu senti um cara pica das galáxias como ele é, como ele chegou no lugar de... Resumindo muito o design à estética. Não sei se eu consegui fazer bem. Como é que você faz essa leitura desse trecho? Achei tão amador da parte dele.
Eu acho que não é amador. Se a gente for olhar o que as escolas ensinam, né? Você vai ver que existe um viés muito forte em cima disso. Quando você... Então vamos olhar. Então, uma coisa é a Escola de Chicago, dissidente da Bauhaus fundando ali, né? Beleza e função atrelados, então beleza também conta. Se você for olhar a história da Escola de Stanford, hoje ela, a Escola de Design está embaixo da Escola de Engenharia.
Nossa!
Ha! Então, quando você vê nascer ferramentas de trabalho como design thinking e tantos outros frameworks de trabalho, na verdade, você está com um pensamento de engenheiro, de engenheiro de produção, começo, meio e fim, aqui tem um pedaço. E tem um pedaço no design thinking que é um pedaço importante, onde, de uma maneira geral, todas as pessoas de design se isentam, que é no definir o produto. Na verdade, quando alguém diz product discovery, ela está fazendo do primeiro trecho, do primeiro losango, do primeiro losango, um cano. Eu fiz a pesquisa e eu vou botar a minha ideia aqui para prototipar. Portanto, eu não estou usando nem a metodologia para inovar no discovery, não estou escolhendo a melhor opção, trabalhando na ideação. Uma concepção errada que todos têm sobre o trabalho do artista é que o artista ele tem um dom, que ele nasceu com um dom divino e que se ele fumar um, ele fica ainda mais criativo.
Nossa, sim.
Tá. Neurociência prova que eu só sou criativo se eu tiver uma rotina de criatividade com o objetivo de criar algo para alguém. Tá? Agora falando de artistas. O quadro Os Jardins de Monet, né? Os Jardins do Monet, demorou 8 anos e foram 8 anos de estudo das hortênsias durante a primavera. Ele estudou, inclusive, durante o período do outono para ver elas morrendo. Tem estudos e mais estudos, e começa pequenininho e vai ficando grande, ele amplia, e depois os últimos estudos são grandes. Então, quando alguém me fala, é um dom divino, é porque a pessoa não descobriu que tem que trabalhar muito para chegar lá. E, normalmente, para você ficar razoavelmente bom naquilo que você faz, demora uns 10 anos.
Nossa. Ai, peraí que tá babando aqui, peraí. Deixa eu limpar a baba.
Ô, Bruna.
Então, eu ouço tanta bobagem que me enche a paciência.
Mas, ô, Bruna, você tem que fazer, fala, você tem que fazer aquela feature em uma semana, tá? Uma semana de discovery, pesquisa, prototipação, para a gente desenvolver em uma semana, tá bom? Porque é assim, né?
Tá bom. Preferência em um dia. Aí eu já colo uma segunda pergunta aqui, que é exatamente sobre isso. Você tá dando o 3. O autor do texto, não é o Maeda, o autor, a pessoa que escreveu, o autor do texto, ele diz o seguinte, abre aspas, por anos, os designers reivindicaram mais poder de decisão nas companhias, com o objetivo de construir produtos que servem aos usuários ao invés do interesse corporativo ou do avanço tecnológico puro e simplesmente. Fecha aspas. Eu percebo também essa fala dele que colocou de novo aquilo que a Miri está falando, né? Usuário. Porém, eu estou acompanhando no mercado e eu me incluo nesse grupinho de designers que estão cada vez mais envolvidos com estratégias de negócio, ou seja, eu estou expandindo meu horizonte muito além daquilo que a gente estava conversando, né, de aprendi a desenhar tela, vou ficar. Trazendo isso, como é que você avalia hoje o designer no mercado atual, considerando que a gente estava lá atrás, quer dizer, minha visão, né, uma visão totalmente míope, do cara que ficava sentado pensando na estética e hoje é um cara que está pensando em estratégia de negócio. Tá, se isso sempre aconteceu...
Eu acho que tem algumas coisas para a gente conversar aqui que são mais complexas do que pura e simplesmente essa pessoa está indo para a estratégia. primeiro lugar, os times estão ficando grandes, né? Então eu preciso de pessoas cada vez com maior capacidade de gerenciar outras pessoas para suas execuções, tá certo? Existe hoje a possibilidade, ou deveria existir a possibilidade dentro das empresas, e aí é outra, vamos, já vou falar disso, para você ter uma carreira em Y. Você fazer uma liderança criativa, porque você é uma pessoa com muitos anos rodados em criatividade, em execução de produtos inovadores para clientes. Então, é uma liderança criativa, ela é muito distinta. Tem, inclusive, liderar criativos, né, e liderar criatividade é uma coisa muito diferente de eu liderar pessoas, budgets, negócios. E essas duas competências, elas vão em direções, eu diria, como estilos de liderança em direções opostas, né, do Y. Tá? Muitas pessoas são convocadas para continuarem a ser designers, mas têm que liderar pessoas. O que acontece é que, com o passar do tempo e o RH fazendo bobagem, a pessoa, obviamente, não tem tempo para ser boa tecnicamente e também não tem competência para ser um bom gestor, porque não foi treinado para isso. E aí nós vamos para o outro ponto, que a palavra estratégia está sempre com uma conotação de eu vou tomar uma decisão, eu vou ter poder de decidir algo. Na verdade, quando eu estou numa posição em que eu tomo decisões estratégicas, eu deveria saber fazer contas, porque esta empresa só pode existir com a minha tomada de decisão se a minha decisão for para o bem financeiro da empresa. Então, vou contar uma história porque é verdade. Eu recrutava muitos jovens que saíam das escolas de administração, de marketing, etc., publicidade, e eu falava assim, qual é a posição, no que você é bom, fulano? O cara, 22 anos, eu sou bom em estratégia. Quando a pessoa chega para mim aos 22 anos e fala que ele é bom em estratégia...
Prodígio.
Espera, a única coisa que eu estou lendo é este filho da mãe não sabe mexer numa planilha de Excel e quer mandar, porque é muito mais legal mandar do que fazer. Então é o seguinte, meu amor, vai lá tirar xerox. Quando você tiver 10 anos de estrada e tiver passado por diversas situações, talvez eu te deixe tomar uma decisão estratégica. O que eu acho que a gente deveria estar falando e se preocupando é em sermos mais influentes na tomada de decisão. Nós não somos influentes na tomada de decisão, porque boa parte das pessoas que assumem posições de gerência, diretoria, não sabem fazer conta. E o discurso é sempre em cima de isso é melhor ou isso é pior. Não existe melhor ou pior. Existe isso dá mais lucro, isso dá menos lucro. Isso custa mais para produzir, isso custa menos para produzir. Isso vai exigir mais ou menos recursos de TI, mais ou menos pessoas. Na hora em que a gente parar de falar as coisas de maneira superficial e irresponsável, me perdoe, vai melhorar a nossa
posição. Está certíssimo.
Mas isso não. Isso que a Camilis falou, ela não. Não é só para a área de design, hein? Ela abrange muitas outras áreas, principalmente project managers, que existe um ego muito grande, né? Um egocentrismo nos PMs hoje, em que eles acham que decidem negócios. Eles não decidem negócios, os PMs. Eles podem. Influenciar numa tomada de decisão, trazendo alguma opção ali de melhor após análise, etc. Existe no nosso mercado, existe um fator chamado ego, né?
Só nesse mercado, amor?
Em todos.
Freud já dizia que o ego faz de todos nós palhaços, né? Lá para trás, então todo mundo.
O Alexandre Magno, ele já passou aqui, pelo Project Gurus, e ele definiu a área de produtos muito bem, né? Ele fala que o Project Manager de hoje é o Project Manager de amanhã. porque ele tem uma vivência toda na agilidade e ele viu todo esse glamour, esse boom que a gente vive, tanto em design quanto em produtos, e é framework daqui, é metodologia dali, é cursos de não sei o que, é cursos de não sei o que lá. Se você não fizer tal coisa, você não é um bom profissional. Se você não souber a ferramenta X, você não vai ser um PM de sucesso. Ele falou que a área de produtos está cometendo os mesmos erros que a área de projetos está cometendo, e é bem capaz que, num futuro bem, bem próximo, a área de produto vire uma área de projetos, né? Que a gente meio que tem uma certa, entre aspas, claro, desculpa o pessoal de projetos, mas a gente tem um pouco de preconceito com a área de projetos, né? Se você fala que é sou gerente de projetos, você já olha meio torto para o cara, fala, não, pelo amor de Deus, né? Ou Amir, você acha que a gente, na área de design a gente está numa glamourização extrema? Eu acho que já deu para identificar que sim, mas você acha que design tem futuro? Tem solução? Tem como a gente resgatar as almas de design para o lado bem, para o lado bom da força?
Eu acho que, como qualquer coisa, o futuro está mal distribuído e vai chegar para pessoas de maneiras distintas. O bom product manager vai ter MBA em administração. Em administração. Ponto. Porque essa pessoa precisa saber administrar. Ela não tem espaço só para poder fazer. E eu sei que eu ouço as pessoas. Qual é o framework que você usa? Qual é o framework que você usa? Planilha em Excel. Esse é o framework que eu uso. Tá? Eu falo de framework para não ser a véia chata da planilha em Excel. Mas, quando vem com essas histórias, eu fico louca. Acredito que o bom designer, né, vai ser um excelente solucionador de problemas o dia que cair a ficha de que ele tem que ser bom, e aí sim usar as metodologias corretas. Me surpreende, por exemplo, que muitas pessoas de UX não conheçam uma série de teorias que estão por trás de toda a metodologia do UX. E que todo mundo acredite que UX é design. UX é uma disciplina de engenharia. Human Computer Interaction. Ponto. A gente precisa entender que a gente está... eu acho que tem como solucionar, vai demorar. Existem algumas pessoas expoentes que estão em algumas empresas. Eu vou citar aqui algumas que eu gosto muito pela abordagem, né, que elas fazem em dois pontos. Né? Uma pessoa muito negócios, que é a Claudia Niemeyer, da Fjord. Uma pessoa muito líder de design mesmo, então é uma liderança técnica em design, com as metodologias de design e tudo mais, que é o Jaakko Tammela, que tem um nome finlandês, mas é carioca. Impressionante. Ele não tem cara de finlandês, ele tem cara de carioca. E algumas outras tantas pessoas que estão por aí. Então, você vê que existe esse apuro técnico, né? De um lado ou de outro. Dá para contar nos dedos quantas pessoas têm o verdadeiro apuro técnico ali. Só para falar de apuro técnico, né? A gente tem muito brasileiro lá fora.
Uhum.
Né? Que pelo apuro técnico se tornou líder de criativo lá fora. Né? Inclusive, um deles é chefe do departamento de design da escola de Chicago. É um brasileiro, Carlos Teixeira.
Alô, Carlos.
Alô, Carlinhos.
Marca um café, Carlos, com nós.
Né? Ele é super gente boa.
Vamos embora trocar um papo.
Ele é muito, muito legal. Ele vai topar.
É isso.
Tá.
Depois de mandar esse recado pro menino Carlos, lá, né? Chama nós no WhatsApp. O Amir.
Eu dou o telefone pra vocês.
Olha aí, ó. Olha aí, Bruna. É isso, ela vai fazer grupo com o Carlitos. Olha aí.
Pode fazer.
Ô Amiris, antes de fazer uma outra pergunta, a gente já está se caminhando para o final do episódio, que não é um episódio, né? É uma aula,
não,
em que eu vou comercializar esse episódio por R$19,90 e aceita Pix. Sei lá, a Amiris já ficou assustada.
Ficou horrorizada aqui.
Como assim? R$19,90 é pouco, eu sou mais cara. Você acha que tem. No Project Gurus mesmo, a gente aprendeu que a figura da pessoa de produto e de design, sem a figura de tecnologia ali, os desenvolvedores, elas se tornam papéis utópicos, né? Você concorda com isso?
Vamos lá. Um outro pedaço de aula, tá? Uhum. Boa parte da forma como as empresas estão montadas, que é em departamento, é uma herança do pós-guerra, onde quem treinou as empresas para elas se tornarem competitivas no mercado eram ex-militares especializados em estratégia de guerra. Com isso, a ideia não só de departamentalizar e especializar, mas também de dar indicadores de sucesso separados para cada uma das áreas, era necessário e era uma herança, tá? Dessa visão. Lembre-se que todas as palavras ligadas a negócios são estratégia, público-alvo, logística, tem um monte de palavra que você ouve, a primeira vez que a gente ouviu foi durante as guerras. Nós chegamos num momento em que boa parte das empresas são bem-sucedidas, são empresas que são startups e que mantêm esse espírito de todo mundo serve cafezinho, abre a porta e faz code. Mas... por uma questão de herança cultural, a gente acha que cada um deveria cuidar do seu quadrado. E, na verdade, existe só um quadrado que todos nós deveríamos cuidar, que é o sucesso da empresa. Porque só existe um buraco, é no barco. Não é um buraco no seu departamento, um buraco no seu departamento e tudo mais. Quando nós não chamamos as outras áreas para participarem do processo de decisão, nós corremos o risco da outra área não ter contribuído com aquilo que ela deveria. Eu já ouvi de clientes dizendo assim, eu não vou chamar marca, não vou chamar TI, porque TI faz com que a gente aqui de UX seja menos criativo. TI não vai fazer você ser menos criativo. Ele vai te trazer para a real. A real é que isso maravilhoso que você tem vontade de fazer, eu não consigo fazer com os sistemas que a gente tem aqui hoje. A ideia é ótima, mas eu não tenho como implantar isso daqui. Outra, eu não tenho gente especializada para fazer o coding desse negócio que você quer que quique, pule e dê pirueta. No tempo que precisa para botar esse produto no mercado. Então, a gente vai ter que fazer um MVP da ideia maravilhosa. Então, ninguém está te tirando a criatividade. Aliás, se você fosse realmente criativo, você teria pensado ou teria acolhido de maneira inteligente as restrições que o teu ambiente tem. Uma das coisas que a neurociência prova é que quanto mais restrições uma pessoa tem, para a vida, para as coisas que ela está fazendo, mais criativa ela é. E outra, que a gente estava falando da história de designer ser criativo, de fumar um e tal. Na verdade, eu deveria ter que ficar o tempo inteiro em cima daquele assunto, me alimentando de informações para poder fazer aquilo. O cérebro da gente só é criativo diante de restrição e de muita informação sobre um único assunto. Quando eu tenho tudo isso junto, eu sou o melhor que eu posso ser.
Aula, hein? Aula, hein, Bruna? Você anotou, Bruna?
Cara, pior que eu anotei. Minha folha tá aqui pra não mentir. Eu anotei mesmo aqui. Ó.
Anotou?
De verdade, cara.
Eu vou dar aula de liderança criativa com toda ela baseada em neurociência. Então, se alguém tiver interesse,
link,
junho tá aí.
Link dos cursos da Miris estarão na descrição desse episódio. E claro que a gente fará posts especiais desses cursos para nossa comunidade, para você que está ouvindo esse humilde podcast, bem humilde, esse podcast aqui. E a gente está se caminhando para o final.
Podemos sortear uma vaga gratuita para esta comunidade.
Olha aí.
Gente, notícia bombástica.
E o sorteio já ocorreu e o ganhador é o Paulo.
Filho da mãe!
Que vos fala. O ganhador, parabéns ao Paulo por ganhar esse circuito.
Como é o sobrenome dele mesmo?
É Chiod.
Tira!
Olha só, hein?
Coincidência!
Eu não sei. Deve ser algum fake aí. Ô Amiris, já caminhando para o final, que eu não queria terminar esse papo, porque esse papo tá muito bom. Eu queria ficar em looping, conversando com a Amiris, principalmente de neurociência, que é uma área que me... Eu sou entusiasta. Sou um entusiasta da neurociência, em criar emoções, porque são as emoções que fazem as pessoas se ligarem, etc, etc. Olha aí a Coca-Cola, né? Que faz com que você sinta prazer em tomar uma Coca, em ver aquele comercialzinho do cara abrindo aquela Coca. São tudo um trabalho de neurociência ali por trás, né, professora Miris? Por favor, hein? Olha aí, eu dando um pitezinho de neurociência nesse episódio. Ô, professora Miris, eu vou falar a professora só para irritar ela, para ver se ela me xinga.
Pelo amor de Deus, não.
Tá.
Já, vou te falar por quê, né? Todas as pessoas olham o meu background acadêmico e eles acreditam que eu vou ficar fazendo citação bibliográfica o tempo inteiro. Segunda coisa, que eu não tenho, que eu não tenho histórico de atividade prática, que eu só vivi dentro de congresso e fazendo paper ou escrevendo livro. Nenhuma das três coisas aconteceu. Não, sabe, eu escrevi paper, eu escrevi livro, eu fui para congresso, mas eu tenho um monte de case de sucesso de consultoria, sabe? Então, a verdade é que quando você tem a titulação acadêmica que eu tenho, as pessoas acham que você está desligado da realidade de campo. E eu te diria, eu estou tão ligada na realidade que a realidade me dói ao ver que boa parte dos profissionais que estão no mercado não sabem o que estão fazendo.
E já pegando o gatilho disso, a última pergunta, que é o último, meu último galão de gasolina. Quais são as falácias da área de design que a senhora vê por aí?
Fica até amanhã.
Falácias? Bom, o tal do product discovery é uma falácia, né? É só um cano para entregar o produto que eu quero lá do outro lado. É uma grande enrolação.
Isso é polêmico.
Querido, a pessoa já sabe o fit, o que quer, faz lá um questionário. E aí vem a segunda falácia, né? Boa parte das pessoas não faz a pesquisa como que a gente chama academicamente como pesquisa generativa, que é uma pesquisa que vai descobrir aonde estão as oportunidades. As pessoas não sabem fazer isso dentro dessa metodologia. A pesquisa generativa, ela tem características como, por exemplo, fazer entrevista sem roteiro. Você não tem uma sequência de perguntas. E a pesquisa que vai hoje para o campo é uma pesquisa com roteiro. É uma pesquisa com uma sequência de perguntas que o sujeitinho faz uma atrás da outra. E se você olhar a estrutura, ela vai conduzindo a pessoa até onde até o produto, até o feature que a pessoa quer. Não, Amiris, não é assim que a gente faz diferente, a gente usa etnografia, a gente isso, aquilo, outro. Mas o cara de produto está querendo ver se o produto dele... Ele parte da hipótese que o produto dele ou é aceito ou não é aceito. Então, toda a pesquisa é feita para ver se há aceitação do atributo, do feature, que está sendo ali, tá ali atrás. Quando, na verdade, eu deveria estar olhando eu deveria estar de maneira mais aberta, vendo oportunidades de criar, inclusive, coisas novas que não têm nada a ver com o feature. Tá? Então, esse é uma grande falácia dentro da metodologia de UX Research. Canso de ver gente ensinando a fazer a porra do Forms, com as perguntinhas para você ver que se o teu produto, não sei o quê, se tem aceitação. Eu quero morrer. Eu entro no grupo, quando eu vejo o negócio ali, e falo assim, acabaram de morrer 5 anjinhos. E depois eu chamo a pessoa em private e falo, você, eu não sei quem te ensinou isso, mas tá errado. Tá
morrendo muito anjinho por aí.
Tadinho. Tá porra pra caralho. Pra caralho. Né?
Porque
todo mundo ensina isso e não sabe nem o que tá ensinando, porque não é isso. Assim, não. Outro dia eu entrei lá num grupo de pessoas que já fazem pesquisa e perguntei: vocês conhecem Grounded Theory? Ninguém nem sabe do que eu tô falando.
Existe só duas falácias, né, Amiris?
Não, tem mais uma montanha aí, né? Aí vamos ali, quando ideação, né? Ideação é uma falácia, você não tem, eu vejo muito pouco o grande exercício de ter ideias criativas. Eu vejo muito pouco esse exercício, sinceramente. Eu vejo muito, passei do definir o produto, eu pulo, porque para prototipação, porque a definição, na verdade, é definição de feature, não é definição de modelo de negócio, não é de proposta de valor, de viabilidade financeira, não é nada disso. É nada disso. E aí, obviamente, se pula. Quando eu digo que é um cano, é um cano. Porque eu estou fazendo a pesquisa para poder meio que justificar o produto que eu já quero e aí eu jogo para a prototipação. Então, eu tenho muitas etapas que não estão sendo feitas. E o grande problema disso é que a gente está caindo no mesmo lugar que as empresas que tinham linha de montagem caíram durante anos. Então, eu estou fazendo só um sabonete de outro, com outro cheiro. Eu não estou inovando.
A gente está fazendo o que era feito há décadas atrás, só que com nomes diferentes, em inglês ou outras variações de nome, e conseguiram mercado para isso e estão fazendo até cursos sobre essas coisas aí. Alô, Discovery, é nóis. A cara da Viris é a melhor. Falei.
Você sabe, Paulo, obviamente eu sou uma única voz dentro de um enorme grupo de profissionais e obviamente, eu me sinto muito sozinha nessa colocação. Por sorte, eu tenho alunos que já fizeram 3, 4, 5 cursos comigo, e que estão começando a introduzir essas ideias dentro das empresas. Não, para eles também vai ser difícil, porque aí tem a resistência do outro lado. E por falar em falácia, tem mais uma, que é a porcaria do Design Sprint. Que ninguém entendeu que dentro do Google, eu chamo pessoas do produto, para o produto, para resolver um feature em muito pouco tempo, chamando todo mundo para que o povo pare de se bater na hora de executar. Esse é o Design Sprint. O Design Sprint é chama todo mundo, o cara da logística, o cara do sei o quê, o cara do financeiro, o cara do BI, o cara de TI, chama todo mundo aqui, vamos decidir como é que nós vamos arrumar este feature que está dando errado e a gente está perdendo dinheiro. Ponto. É isso. Não é para criar produto novo. Não é para ser rápido e agile. Isso aí não é ser, isso não é ser ágil. Isso aí é fazer merda. É diferente.
Ela fica realmente indignada, para não falar nervosa.
Eu fico indignada porque eu sei que todos nós precisamos ganhar dinheiro. Claro. E eu sei que a gente usa os jargões e as novidades, e o novo livro, e a nova modinha, para poder vender, ou vender consultoria, vender, se vender dentro da empresa, etc, etc. Mas, pelo amor de Deus, para de vender calcita, né? Uma pedra semi-preciosa, como se fosse diamante, porque não é.
Sim.
E é com esse pensamento, essa frase, não vem da calcita como pedra preciosa, que com certeza virará canecas e ímãs de, de geladeira. Por favor, Bruna, fazer telinhas disso.
Vamos providenciar, né?
A gente falou... Exatamente. Hoje eu falei com a Miris, é uma honra falar com uma entidade da área de design, da área de produtos e de negócio. Porque é, né? Acima de Amiri, só o amigo dela, que é o Dan Norma.
Gente, quando ele veio aqui, ele tava tão rockstar, você não tá entendendo.
Olha, se eu fosse ele, eu também me sentiria.
Muito fofo.
Então, muito obrigado, Amiri, pelo tempo. Eu sei que é bem precioso o seu tempo. Então, muito obrigado por arrumar um tempinho aí para falar com esse humilde aprendiz e esse humilde podcast. Muito, muito obrigado, viu?
Cara, obrigado a vocês. Acho que eu falei um monte de coisa polêmica.
Do jeito que a gente gosta.
Incomodei pra caramba, mas é por isso que me chamam de mãe dos dragões. Era pra passar o maçarico, não era?
Era.
Com certeza. Era.
Beijo pra vocês.
Bruna, muito obrigado, viu, Bruna? Se é episódio,
não quero ir embora.
Se é episódio polêmico, você tem que estar presente, hein?
Não quero! Não quero ir embora, não!
Miga,
gente, adorei!
Podemos continuar tomando cerveja aqui.
Tô apanhando a cachaça ali. Paulo, obrigada. Você já não é mais humilde, esse podcast já não é mais humilde, já foi-se o tempo, tá? Você tá no... Já se tornou uma referência em conteúdo de produto, né? E você sabe disso. E parabéns pelo produto que você criou, por tudo isso. E que bom que eu faço parte dessa história. Queria agradecer a Miris. Eu já falei com a Miris em outros carnavais. A gente falou, eu acho que foi durante a pandemia. Eu acho que foi.
Foi.
Durante a pandemia. E eu só conheci a Miris, assim, de ouvir falar. E eu fiquei oi, que lacatinho. Gente, a Miris está enlouquecida ali com o gatinho dela.
Sim.
Aliás, lindo e maravilhoso o gatinho.
Belo gato.
Mas eu já conheci a Miris, né, de ouvir falar, e eu fiquei muito feliz de... quando eu conheci a Miris, o Paulo brincou com essa fama, polêmica, não sei o quê, de conhecer uma pessoa maravilhosa por trás, uma pessoa, sabe, simpática, bacana, gente fina, gente fina, gente... E toma aí no fã-clube da Miris, parabéns.
Obrigada.
Pela sua trajetória. Quero eu chegar no meu 61 aí, contar a história toda aí pro Paulo.
Ah, e com esse bíceps, hein, Bruna? Foco no bíceps.
Com certeza, foca no bíceps.
Se pessoas focam na bunda da Anitta...
Na bunda da Anitta,
né? Na bunda da Anitta, vamos focar no bíceps da Miris, hein? Por favor.
Fã-clube do bíceps da Anitta. Ô, caceta!
Não, a Anitta não tem bíceps.
Esquece. Já tô doida.
E é com o bíceps da Anitta que a gente termina esse episódio. Tchau.
Amire!
Tchau, fui.